Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do PaulusCast. Eu sou Érica Augusto, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tempo da quaresma. E para isso, nós vamos receber o padre Luiz Miguel Duarte. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Érica.
Então, para apresentá-lo, o padre Luiz Miguel Duarte é religioso da Pia Sociedade de São Paulo, é graduado em teologia pela Faculdade Seráfico, em Roma, e pós-graduado em liturgia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, de São Paulo. Ele é redator da Liturgia Diária. Pela Paulus Editora, ele publicou diversos livros, sobretudo na área da liturgia. Entre eles, Liturgia, Conheça Mais para Celebrar Melhor, Formação para Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão, Semana Santa, Preparar e Celebrar, entre outros. Então, seja muito bem-vindo, Padre Luiz Miguel Duarte, mais uma vez.
Minha cordial saudação a você, Érica, e a todos os que nos acompanham.
Muito bem. Padre Luiz Miguel Duarte, então, como que o tempo da quaresma está inserido dentro do ano litúrgico?
Sim, quaresma vem da palavra latina quadragésima, que significa 40, 40 dias de preparação para a solene festa da Páscoa. A Páscoa, aliás, é a festa mais importante do ano litúrgico. Mais do que isso, é a festa mais importante de todo o cristianismo, de toda a história da salvação, né? Então, a Igreja, desde o início, teve essa preocupação de celebrar os mistérios de Cristo, né? E foi organizando esse tempo da Quaresma dentro de um ciclo maior, que é chamado justamente o ciclo da Páscoa. Em que consiste o ciclo da Páscoa? Ele pega a festa central, que é a Páscoa, e nós temos um tempo de preparação, que é justamente esse tempo da Quaresma, e nós temos um tempo que vem depois da Páscoa, que é justamente chamado tempo pascal. Então, dentro do ciclo da Páscoa é que se insere esses 40 dias que eu disse de preparação de uma caminhada espiritual do cristão rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
E quais são as características assim mais comuns desse tempo litúrgico?
Desde o começo, a Igreja sempre deu muita importância para o batismo e manteve isso. Inclusive, o documento sobre a Sagrada Liturgia, que em latim é Sacrosanctum Concilium, ele manteve essa questão do batismo, isto é, uma reflexão mais aprofundada sobre o batismo. Por quê? Porque no começo era o tempo forte, o tempo da quaresma era o tempo forte de preparação para o batismo, sobretudo no início, em que havia muitos adultos ainda que queriam entrar no catolicismo, né, na Igreja de Jesus Cristo, então se preparava de uma maneira mais intensa, né, nesse período da quaresma. E aí é interessante dizer que o Sacrosanctum Concilium, esse documento sobre a Sagrada Liturgia, manteve também por quê? Porque o batismo é aquele sacramento que nos insere na vida cristã, que nos faz participantes da vida de Cristo. Nós somos, como diz o apóstolo Paulo, filhos do Filho. O Filho é Jesus, né? Então, é um tempo para a gente repensar, rever o nosso batismo, embora esteja no início, né, da nossa vida cristã, mas ele é muito importante e que nos ocupa também o nosso compromisso durante a vida toda, né? Então, nesse sentido, o batismo manteve o seu lugar como uma das características do tempo da quaresma. E nós temos também a questão da penitência. Geralmente, quando se fala de quaresma, a tendência é falar quaresma significa penitência. E é também, mas eu diria penitência e conversão, porque a penitência, ela pode passar para nós uma ideia de uma coisa negativa, fazer penitência, uma coisa desagradável, pesada, etc. Mas a penitência tem o sentido de olharmos para dentro de nós mesmos, para reconhecer os nossos erros, os nossos problemas, as nossas fraquezas, né? Depois falaremos daqui a pouquinho sobre as cinzas, né? Vamos lembrar isso aí também, né? Então, penitência é esse aspecto de olhar para nós, reconhecer as nossas limitações, os nossos pecados, nossas faltas, etc. Mas o processo de conversão me parece que passa uma imagem assim mais positiva, quer dizer, converter-se é mudar de vida. Então, se eu reconheço que tenho erros e defeitos, falhas, eu me proponho a corrigir. Então, é um tempo de conversão. Mas é também, os documentos da igreja salvaram esse aspecto interessante, que é um tempo maior para a escuta da palavra de Deus. E aqui, nesse sentido, o Concílio Vaticano II, quando eu falo Concílio Vaticano II, eu estou falando de um dos maiores acontecimentos na história da igreja, que aconteceu do ano 1962 a 1965. Quem abriu o concílio foi o Papa João XXIII, São João XXIII. Depois o Papa São Paulo VI foi que fechou o Concílio Vaticano II. Né? Então ele segurou muito e deu um reforço, uma saliência para esse aspecto da escuta da palavra de Deus. E por conta disso, o Papa Paulo VI criou, na ocasião, uma comissão para trabalhar textos litúrgicos para todo o ano, não só para o tempo da quaresma, mas também para o ano inteiro. Então foram 7 anos de labuta, de trabalho, de encontros das comissões, de partilha daquilo que eles tinham pesquisado, etc. E chegaram, então, a um consenso, né? Um resultado, que é o que nós usamos hoje como leituras ao longo do ano litúrgico. E eles reforçaram muito esse aspecto, justamente, da aumentar passagens bíblicas para o tempo da quaresma. E eu diria mais, passagens próprias, passagens selecionadas justamente para esse tempo. E um terceiro, ou melhor, um quarto aspecto é a oração. Né? Os documentos também da igreja lembram isso. Né? Então, o batismo, a penitência e conversão, que eu coloco numa chave só, depois a escuta da palavra, e também a oração. É um tempo de rezar mais, é um tempo de nos voltarmos mais para Deus, aí rezar nossa oração pessoal, nós temos a oração também em família, temos uma oração em grupos, né?
As vias sacras.
Exatamente,
também, né?
Aqui entraria a via sacra e tem uma oração também na comunidade cristã, um grupo maior, né? Você falava da via sacra, não sei se quer que a gente fale alguma coisinha agora. Vamos falar um pouquinho?
Sim, já sim, podemos oração, falar, porque, né? É bem comum, né, o exercício da via sacra entre os grupos.
É bem comum e é um exercício, nós chamamos até mesmo de prática de piedade, porque é uma coisa saudável, né? E é uma oração que vem desde o começo, curiosamente, vem desde o começo do cristianismo. Quem favoreceu bastante essa prática foi, no século IV, o imperador Constantino, porque ele deu abertura para a igreja, e então eles começaram a valorizar os cristãos, começaram a valorizar ali os lugares, nós podíamos chamar de lugares sagrados, aqueles lugares onde Jesus passou. Sim. E eles faziam uma espécie de caminho por onde Jesus tinha passado, vamos imaginar, a partir do pretório de Pilatos até o sepulcro, passando pela morte na cruz, no Calvário, e ali até o sepulcro. Então, eles paravam em certos pontos e ali faziam uma reflexão, e faziam uma oração, etc. Isso foi bem no começo, portanto, é antiquíssima a prática da via sacra. Claro que a questão das estações foram se organizando com o passar do tempo. Quem divulgou bastante essa questão da via sacra foram os franciscanos a partir do século XIV. Por quê? Porque os franciscanos, eles assumiram a organização lá em Jerusalém, né, das festas litúrgicas, eles tomaram conta lá do templo e etc. Né, essa parte religiosa ficou por conta dos franciscanos. Então eles deram um grande incentivo para o uso e a expansão mesmo, a divulgação da via sacra. Só que essa questão das estações foi variando o número,
sim,
delas, né? Variou porque puseram 7, passaram inclusive de 14 para até 23, etc. Quem definiu foi o Papa, não sei se eu vou conseguir lembrar, mas foi no 1731, deve ser um Clemente XII, vamos ficar com esse. Se depois precisar corrigir, nós corrigimos. Ele que determinou 14 estações e aí estendeu para toda a igreja. Então, hoje nós temos 14 estações. Mas eu sei que alguém que está me ouvindo fala assim, mas não são 15? Eu preciso dizer o seguinte, o nome é Via Sacra, caminho sagrado, ou em latim Via Crucis. Via Crucis significa caminho da cruz. O caminho da cruz chega até a sepultura de Jesus, são 14 estações. Alguns lugares, algumas vias sacras, né, eles colocam uma décima quinta, né, 15 Isso. estações, talvez para coroar um pouco, né? Só que não era necessário. Eu acho que nós tínhamos que ficar com as 14, porque aí está. Sepultura de Jesus é a 14ª. Foi sepultado, ali está. Eu acho que para celebrar a 15ª, nós temos que entrar na Semana Santa, já é outro aspecto,
sim,
entendeu?
Sim, lá na Vigília Pascal.
Exatamente, sim, aí é que você vai celebrar realmente a ressurreição de Jesus. Mas quando você fala de via dolorosa também, caminho doloroso, via crucis, caminho da cruz, nós vamos ficar com as 14 estações.
Sim. E o tempo da quaresma começa, então, na quarta-feira de cinzas.
Então, quando fala de 40 dias, se você pegar um calendário e contar, você vai perceber que vai dar mais de 40 dias, né? Vai dar 43, 44 e tal. Por quê? Porque eles calcularam 40 dias, mas tiraram os domingos. Não computaram os domingos. Por quê? Porque os domingos são considerados dias de não penitência. Não se faz jejum nos domingos. Então, os domingos ficariam fora. Aí você tem um pouco mais de 40 dias. E começa justamente, a igreja organizou de tal maneira que, então, a partir sempre da festa da Páscoa, voltando para trás, para organizar esses 40 dias de preparação, você vai ter 40 e poucos dias, e começa justamente na quarta-feira de cinzas. Isso também é coisa muito antiga, viu? Lá, sei lá, no século... Vamos dizer o seguinte, no século IV... Essa parte da quaresma já estava organizada. Sim. Veja onde que nós estamos fincados, enraizados, né? Lá na origem mesmo, nos primeiros séculos do cristianismo. Então, já usavam também a questão da cinza. Aliás, a cinza é uma prática que o pessoal já usava no Antigo Testamento, né?
Ah,
os judeus, nas celebrações deles, já tinham também essa questão da cinza, ligada com a questão da penitência. É fácil entender porque a cinza, até as palavras que o padre usa, uma das formas, tem duas, né? Uma das formas que o padre usa quando vai distribuir ou impor, né, fala de imposição das cinzas, é aquela: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó has de voltar. Então, quarta-feira de cinzas, com a imposição das cinzas, é o começo da quaresma, e vai tocando, né, são cinco chamados cinco domingos, mais o sexto, que já é entrando na Semana Santa. Portanto, o sexto domingo da quaresma é o domingo de Ramos, e já abre a Semana Santa. E aí e termina. E quando termina a quaresma? A quaresma termina na quinta-feira santa, com a missa na ceia do Senhor. A missa na ceia do Senhor é na parte da tarde, no entardecer, quando já faz parte do dia litúrgico seguinte. Né?
Ah, sim.
O pessoal às vezes faz um pouco de confusão, então, mas como? Porque entra aquela questão do tríduo pascal, que é um outro tema, mas também, se precisar, a gente fala. O tríduo pascal são 3 dias, né? E quando começa? Se você contar de trás para frente, o domingo da Páscoa, Páscoa da Ressurreição, o sábado santo, sexta-feira da Paixão, já são 3 dias.
Sim.
Aí você fala, e a quinta-feira santa não entra? Entra, fazendo parte já do dia seguinte. Então, a quaresma começa na quarta-feira de cinzas, atravessa esses vários domingos aí, inclusive o domingo de Ramos, que é o sexto, chamado também domingo da Paixão do Senhor, e vai até a quinta-feira santa, com a missa na ceia do Senhor, que acontece no entardecer.
Sim, e nós falamos também da questão do jejum. Que sentido que nós podemos dar ao jejum nesse tempo da quaresma?
Por falar em jejum, vou tomar um golinho d'água.
Ah, sim.
Eu poderia aproveitar enquanto vocês estavam falando, mas não tem problema.
Porque muitas vezes essa prática do jejum é muito falada e muitas pessoas aderem, mas às vezes sem dar um sentido profundo.
Então, jejuar é não se alimentar. Pode ser por um certo tempo, pode ser por mais tempo, pode ser um jejum mais suave, um jejum mais pesadão, né? Mais rigoroso. Né? Agora, tem gente que faz... Nós temos, às vezes, que fazer jejum para fazer exames clínicos. Você vai fazer um exame de sangue, eles falam 8 horas, 9, 10 horas, aliás, 12 horas de jejum para determinados exames. E tem uns que não podem passar de 14 horas de jejum, já me aconteceu até uma vez... Fui fazer uns exames lá, quantas horas você está de jejum? 14 horas, então não pode fazer. Aí eu fiquei quieto, né, porque é uma área que eu não entendo muito, com quase nada. Mas para dizer, existe esse jejum que é uma exigência da própria medicina e tal, né? Tem um jejum que é, por exemplo, de protesto.
Ah,
né? Acho que nós ouvimos alguém aqui, vai se lembrar também, de um jejum que alguém fez... ou um grupo fez para protestar contra uma determinada. Eu fico ali em jejum e o pessoal e eu chamo atenção, porque na verdade esse jejum de protesto, é claro, é para chamar a atenção, sobretudo das autoridades, e chegar ao objetivo que quer.
Sim,
né?
Teve
que...
o caso do Dom Luiz Cápio.
Foi, Bahia, bem lembrado, a memória está excelente. Então é isso mesmo, né? Ficou lá em jejum, ficou aquela coisa em vista de um benefício para a população e tal, né? E tem, que mais? O jejum, esse mesmo, que nós damos um sentido penitencial para ele, etc. Né? Então, vamos fazer o seguinte. O jejum, e é engraçado, aquele documento que eu citei agora há pouco sobre a Sagrada Liturgia, ele fala de um jejum pessoal, ele fala externo, depois interno, né? Pessoal e também social. Então, vamos supor, um jejum externo, o que que é? É aquele que você deixa de comer, as pessoas percebem, né? Isso aí é externo. O interno é quando ninguém percebe nada, no entanto, você oferece alguma coisa. Você, vou dar um exemplo de um jejum interno, acho que é, se alguém não concordar, depois escrevem para nós, aí não tem problema, né? Eu tenho vontade de falar um monte de palavras de desaforo com uma determinada pessoa, mas eu penso bem, não vale a pena. Isso não vai trazer benefício nem para mim e nem para a pessoa. Posso escolher um outro caminho. Me parece que esse poupar de dizer esse monte de palavras para aquela determinada pessoa, isso pode ser considerado um jejum interno. Depois, tem o pessoal que sou eu mesmo que faço e tem aquele coletivo que é um grupo que decide de fazer o jejum, né? Então, eu não sei, eu fico pensando, qual é o sentido? Me parece que uma pergunta boa que nós temos que fazer aqui é a seguinte: qual é o sentido do jejum? Né? Qual é o sentido que damos ao jejum? Qual é o sentido que eu dou para o jejum? Porque, por exemplo, a igreja diz, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, está prescrito jejum e abstinência. Eu vou fazer porque a igreja manda. Negativo. Você pode, não é tão negativo, você pode fazer, mas você sabe por que você vai fazer? Qual é o sentido que eu dou? Porque se você faz o jejum, tem que ter um motivo porque você faz. É para se transformar, para você mudar de vida, para você se voltar mais para o próximo, portanto, exercitar-se mais na solidariedade, etc. Isso faz o seu sentido. E outra pergunta que eu faço sobre o jejum é que benefícios esse jejum traz para mim e para as outras pessoas. E vou dar um exemplo. A pessoa faz jejum e fica carrancuda, fica de mau humor, fica intratável. Para que serve esse jejum?
Sim.
Não, mas aí é pior, é melhor não fazer. Então, alimente-se bem, seja simpático ou simpática e atende bem as pessoas, né? Você pratica um ato de caridade, que é acolher bem as pessoas, etc. Então, eu insistiria muito nessa pergunta. Qual é o sentido que eu dou, né, para o jejum e que benefício ele traz para mim e para os outros?
Sim, nesse tempo também é... Sobretudo, eu acho que os mais jovens têm assim, um jejum de redes sociais, ou um jejum, não vou ver novela, não vou ver uma série. Mas, de fato, não é só deixar de fazer algo, né? Mas também de que forma isso pode me levar à conversão.
A conversão e a solidariedade, quer dizer, sim, eu faço jejum, mas eu quero beneficiar alguém. Eu deixo de, por exemplo, no tempo da quaresma, de tomar sorvete, e esse dinheiro eu vou passar para uma família, eu vou reservar esse dinheiro, vamos imaginar que seja uma família de 5 pessoas. Ninguém vai tomar sorvete, né? Então, aqueles potinhos de sorvete não vai ter durante a quaresma, nos domingos e tal, ok? E esse dinheiro é pouquinho? É pouquinho, mas se mais gente fizer isso, ajuda, né? Sim. E vamos dar um prato de comida no dia da Páscoa para uma família e tal. Fala, mas isso resolve o problema da família? Não resolve. Mas pode desencadear, em você principalmente, esse desapego das coisas terrenas, dos bens terrenos. E pode levar ao menos um dia de alegria para essa pessoa. Oh, existe a esperança, né? Entendeu?
Sim,
acho
sim.
Que vamos por aí, né?
Sim. E nós vemos, por exemplo, no tempo do Advento, existem personagens, João Batista, Maria. Na quaresma, existe um personagem central?
Existe. O centro da quaresma é a pessoa de Jesus Cristo, né? Então, é importante falar desse protagonismo de Jesus, porque às vezes nós podemos também ter uma ideia um pouco falsa de que a quaresma pensa só na paixão e morte de Jesus. Não. A quaresma nos faz entrar em contato com toda a missão de Jesus. Curiosamente, se você prestar atenção, O primeiro domingo da quaresma fala das tentações de Jesus. Quer dizer, Jesus é o vencedor das tentações. E você sabe que nós temos o ciclo A, B e C. E essa questão das tentações aparece no ciclo A, no ciclo B e no ciclo C. E aí também, se precisar, a gente explica isso aí. Mas é você que vai verificar se é o caso, entendeu? E... eu quase me perdi aqui, mas eu me recomponho, você
não,
me ajuda.
Não, a gente se,
né,
acha.
O protagonismo, então, de Jesus, ele está presente ali, depois ele vai para a transfiguração, depois ele vai curar cego, sobretudo estou falando agora do ano A, 2023, etc., né? E tal. Aí vai colocando, eu diria assim, pontos importantes da vida de Jesus, vai salientando, né? Esse tempo vai salientando o protagonismo de Jesus, em que ele é não só o protagonista, mas ele é também modelo. Portanto, ele está colocado aí como um exemplo para nós seguirmos, né? Jesus é um modelo para a gente seguir e tal. E também como nosso mestre, né? No segundo domingo da quaresma, nós temos a passagem da transfiguração, né? Em que Jesus vai ao monte, se transfigura diante dos apóstolos e tal, e da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Então, o próprio Pai Celeste fala para escutar o filho Jesus, né? Então, nós estamos na escola, ele é o nosso mestre, nós estamos na escola de Jesus, e ele diz, em outras palavras, né, eu sou o caminho, ninguém chega ao Pai a não ser por mim, certo? Então, esse protagonismo de Jesus que se manifesta ele como um modelo, né? Um exemplo para nós seguirmos, e como nosso mestre, aquele que ensina o caminho para chegarmos a Deus.
Sim, e para as equipes de liturgia, ministros, quais são as orientações, assim, sobretudo desse tempo da quaresma, na questão da preparação da liturgia, na preparação do ambiente?
A primeira coisa importante mesmo é preparar. Preparar-se, então, a equipe de liturgia ou as equipes de liturgia, porque existem algumas paróquias que no tempo da quaresma colocam mais pessoas, não ficam aquela pequena equipe, mas eu conheci uma paróquia, até ajudei anos atrás, um padre que tinha 50 pessoas envolvidas com a liturgia ou com as várias celebrações da Semana Santa. Ou seja, é um tempo especial, precisa de um zelo muito especial. Então, a primeira coisa é reunir essa turma. Se o padre não puder dar essas orientações, chame alguém que tenha condições, um seminarista, uma religiosa, para dar essas orientações para o pessoal. Então, a primeira coisa é preparar-se mesmo, de uma maneira geral, dando um panorama da Semana Santa, e depois preparar cada celebração, para que cada um que vai exercer uma determinada função tenha clareza sobre o seu serviço dentro daquela celebração, né? Porque senão se embanana todo, são coisas diferentes. As celebrações da Semana Santa, elas fogem do padrão normal. Né? Então precisa ter esse zelo, esse cuidado, etc. Então a primeira coisa é exatamente essa de preparar-se. Depois, servir-se de material, nós temos alguma coisa, podemos até apresentar aqui, que orienta o que é necessário preparar, por exemplo, para o Domingo de Ramos, né? Se quiser, estamos ainda em quaresma, né? O que é necessário preparar para a quinta-feira, a missa na ceia do Senhor? O que é necessário preparar para celebrar o mistério da morte de Jesus na sexta-feira santa? O que é necessário preparar para celebrarmos a vigília? A vigília tem uma série de detalhes, inclusive aquela bênção do fogo que é feito fora da igreja, etc. Tem que lembrar, inclusive, da lanterninha, porque o pessoal apaga a luz completamente e tal, e o padre fica desesperado, vira o missal por todos os lados e não consegue achar as palavras ali, tudo, os sinais, porque tem que preparar o Círio Pascal, entendeu? Sim. Então, eu ficaria com essa orientação, preparar-se com certeza, depois as coisas, e claro, celebrar com dignidade, celebrar como quem celebra os mistérios de Cristo, e não como quem está lá fazendo um teatro, né?
Sim, porque são muitos detalhes, né? E são muitas especificidades que, às vezes, causam ali um improviso na hora da celebração e que, de fato, para que seja um tempo vivido intensamente na comunidade, seja bem preparado, né?
Sim, exatamente. Então, evitar ao máximo a questão de improvisação, né? Por mais que a gente prepare, alguma gafe ainda acontece, né? Algum deslize, às vezes, acontece. Tá? Eu estou meio sorrindo porque Eu, como celebrei, ajudei muito em Semana Santa por aí. Havia cada caso engraçado que era mais para rir do que, ou para chorar do que para rir, enfim. Mas, enfim, é um ruído muito forte e estraga a celebração. Em vez da gente estar ali a rezar, fica dando risada, porque a coisa é engraçada e a gente acaba rindo.
Sim,
né?
É. E existia também, em algumas comunidades ainda existe, a tradição de se cobrir as imagens, né? Qual que é a origem dessa tradição?
Então, eu sei que antes do Concílio Vaticano II, né, era obrigatório, interessante, era obrigatório cobrir as imagens e tal. E o sentido que se dava e que se dá, porque em algumas igrejas eles mantêm ainda esse costume, até falo disso. Você fala, mas depois do Concílio aboliram? Não, não aboliram, mas diz, deram assim essa possibilidade de ser ou não ser. Nos lugares em que se costumava fazer, pode-se manter esse costume, etc. Antes era obrigação, agora é uma possibilidade, né?
Sim.
E tanto que muitas igrejas, sobretudo as mais atuais, não colocam tanto imagem de santos, então não há mesmo necessidade de cobrir as imagens. E o sentido era esse mesmo, um sentido mais de apagar tudo aquilo que poderia chamar mais a nossa atenção, para nos concentrarmos justamente sobre o nosso protagonista, que é Jesus Cristo. Então, o centro desse tempo da quaresma é Jesus Cristo, para não distrairmos aí com as várias imagens dos santos, que têm o seu valor, evidentemente, né? Então, se cobriam as imagens que eram descobertas depois lá na... antes da Vigília Pascal, né? Aí, quando ia celebrar a Vigília Pascal, aí se descobriam as imagens, aí se entrava para a festa da Páscoa. Né?
E aí também a igreja orienta essa questão de flores, de muita música.
Sim. O Missal Romano sempre dá uma dica, ele fala, olha, é um tempo só de sobriedade, nada de muitas flores, etc, etc. Aquilo, também quanto aos instrumentos, né? Não só quanto à questão de flores, essa arrumação toda, isso não há necessidade. Mas a questão dos instrumentos, usar aqueles instrumentos que eles possam ajudar na condução do canto, sabe?
Sim.
Então, às vezes, diminui. Eu me lembro que uma vez eles queriam tocar bateria e tudo isso. Não, na Semana Santa, na Quaresma e na Semana Santa não vai dar certo. A não ser depois, sim, na Vigília Pascal, que entra com a ressurreição do Senhor e tudo bem, né? Então, para dizer, e justamente é para dar esse contraste. Na Semana Santa, principalmente, trabalha muito com essa questão do contraste de luz, né? Luz e sombra, né? E tênebras, trevas, né? Que eu digo, escuridão, pronto, né? Trabalha muito com isso. Então, nesse tempo, os instrumentos, só aqueles que são indispensáveis para manter, né? Para manter o canto, e os outros ficam dispensados. E você pode usar depois, quando entrar a ressurreição.
Outro detalhe que a gente não combinou, mas vou perguntar.
Você pergunta, a gente falar que não sabe.
Tem a questão também do sinal da cruz, que eu lembro que assim, a gente faz o sinal da cruz na Quinta-feira Santa, depois a gente vai voltar a fazê-lo só na Vigília Pascal também.
É bem isso que acontece. Inclusive a bênção, né? Se você pegar, não tem a bênção lá na quinta-feira, né? E nem na sexta, termina com oração. E depois, exatamente, vai voltar ali na Vigília Pascal. É isso mesmo que acontece, né?
Que dá a ideia dessa... É uma celebração única,
exatamente,
né?
Exatamente. O Tríduo Pascal é considerado uma celebração única. Eu já disse, começa com a celebração... a instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa, no entardecer da quinta. E segue a sexta com o mistério da morte de Jesus. O sábado santo é um dia que nós chamamos de alitúrgico, ou seja, não tem celebração da missa. A sexta-feira também não tem, né? Mas o sábado não tem. O que vai ter depois é a vigília, que começa justamente à noitinha, né? À noite, e vai atravessando, vai seguindo em frente. Aí sim, termina-se com a celebração da Eucaristia, né?
Então, aqueles que nos acompanham, que têm o costume de ir só na Sexta-feira Santa, que participem do Tríduo como um todo, né? Porque é bonito perceber também essa caminhada, porque muitas igrejas enchem na Sexta-feira Santa, né?
O povo brasileiro tem uma tradição, um costume, não é ruim, de frequentar muito a procissão da Sexta-feira Santa, a procissão do Senhor Morto, por assim dizer, como se fosse um tipo de uma despedida, levar Jesus para o sepulcro, né? Eu acho que é uma prática interessante, bonita, quando se faz bem, se faz direitinho, se faz sentindo, pensando, né? E até pensando na própria vida e tudo, eu acho importante. Há cidades aí, por exemplo, em Minas, sul de Minas, que eu já participei várias vezes de Semana Santa lá, o pessoal vai em peso, é o município inteiro que se congrega ali para aquele momento, né? Só que depois deveriam comparecer também na Vigília Pascal para celebrar a ressurreição do Senhor, né? Então a gente faz isso aí, é uma crítica que se faz, o cristão vai lá e sepulta Jesus e fica por isso, não. Existe uma esperança de ressurreição, então a gente vai voltar no sábado, né, na Vigília Pascal, para justamente celebrar solenemente a ressurreição do Senhor.
Sim. E a Paulus também publica toda Semana Santa a liturgia diária específica desse tempo, né? Que esse subsídio traz também para o leitor de diferencial?
Então, perdão. Aqui, então, liturgia diária Semana Santa. Além da liturgia, a publicação, a Semana Santa, ela é publicada na liturgia diária normal. Nós fazemos um livrinho especial, só
um
com
fascículo,
celebrações,
né?
Um fascículo, não é? Só com as celebrações da Semana Santa, né? E ele traz aqui, além das celebrações de cada dia, começar evidentemente pelo Domingo de Ramos e vai depois, é claro, até o dia da Páscoa da Ressurreição, Domingo da Ressurreição, ele traz tem outras propostas também, né? Eu estava folheando aqui, nós colocamos aqui uma via sacra, né? Uma via sacra muito bem elaborada pela Paulus também. Depois nós temos aqui, eu vi ali as sete dores de Nossa Senhora. Não são coisas longas, são coisas curtas, mas pode servir de orientação, né, para quem tem que fazer uma pregação, por exemplo, sobre as sete dores de Nossa Senhora, né? Encaixado aqui no sábado, por exemplo, durante o dia, pode-se fazer isso aqui, né?
Tem também as sete palavras de Jesus na
Perfeitamente,
cruz.
Perfeitamente, as sete palavras, que às vezes são textos mais longos, né? Aqui não, eu estive percebendo que são textos bem curtos, né? Mas que resumem um pouquinho cada palavra que Jesus disse na cruz. Então, a partir dessa proposta aqui, quem está presidindo, né, o ministro, o próprio sacerdote, o padre, né, eles podem ampliar depois conforme a sua realidade, o gosto e a sua realidade também.
Sim.
Né?
Tem também celebração da reconciliação, visita e bênção às famílias, além dos cantos, já que também toda a liturgia diária traz.
Isso,
sugestão,
aliás,
né?
Quando fala de celebração penitencial, coisa muito recomendável, uma das coisas que vale a pena lembrar no tempo da quaresma, de promover, mesmo que às vezes uma comunidade não tenha a presença do padre para atender confissão, não tem problema nesse sentido. Vamos fazer uma bonita celebração penitencial, né? Então aqui já vem um esquema, a gente tem outro, eu tenho também nesse livro aqui, Semana Santa, Preparar e Celebrar, tem uma proposta, um esquema, né, um roteiro de uma celebração penitencial que eu acho importante fazer nesse período de quaresma, sobretudo.
Sim, e para aqueles que nos assistem também, a gente vai falar um pouquinho sobre os livros que o senhor publicou. Tem esse aqui, a segunda edição do livro Liturgia, Conheça Mais para Celebrar Melhor. É um livro já muito conhecido do público, né?
Esse livro faz muitos anos que foi publicado, né? E agora deu uma atualizada nele, né? Ele está conforme o Missal Romano direitinho, né? Não é que estivesse errado, mas a gente deu uma melhorada, uma aperfeiçoada nele e pusemos umas ilustrações. Ele saiu agora a quatro cores, então tem umas ilustrações, os títulos são coloridos também e tal. Quer dizer, fizemos uma veste bonita para ele também. Resistido.
Sim.
Aqui. É um livrinho pequeno, são 60 páginas apenas. Eu coloquei também um índice de nomes aqui para facilitar, né? Você quer saber o que são alfaias litúrgicas? Aqui tem o número, a página, você vai lá e você fica sabendo o que é, né? E por aí vai. Então, esse é um livrinho que tem uma aceitação muito boa, porque ele é uma espécie de ABC, uma espécie de cartilha. São os primeiros passos dentro do mundo, dentro do universo da liturgia, né?
Sim.
Até eu falo, as pessoas às vezes e falam de outros livros, olha, eu tenho outros livros no campo da liturgia, foram citados aí, mas tem que passar por esse aqui,
sim,
primeiramente.
Sim.
São os primeiros passos.
E ele é muito bom, muito didático, né? Tem
sim.
Também Missa, Entenda e Participe, que também está saindo uma segunda edição dele, revisada e ampliada.
Exatamente, Missa, Entenda e Participe, a linguagem é a mais acessível que eu consegui. Eu fico pensando muito em catequistas, e a pergunta que eu faço, por exemplo, para catequistas é a seguinte: O que que vocês ensinam para os seus catequizandos sobre a missa? E quando eu escrevi esse livro aqui, alguns anos atrás, eu pensei nas catequistas. Mas não é só para catequistas. Para qualquer pessoa que queira entender um pouco mais sobre a missa, eu tive um fisioterapeuta e eu dei de presente para ele um livro desse, e ele disse, padre, depois que eu li esse livro, eu participo de uma maneira diferente. Agora eu entendo os símbolos, a simbologia que é usada ali na celebração, né? Porque eu trato também de ter um capítulo especial aqui sobre a questão do símbolo, né? Da simbologia e tal. Então, entenda, missa, entenda e participe. É, à medida que você entende, você participa melhor, né? De um modo mais frutuoso.
E para quem já costuma celebrar e participar, recuperar também o sentido de algumas coisas, né? Revisitar alguns temas também é muito importante, né?
Eu estava vendo agora há pouco, folheando aqui, tem até uma página sobre o ano litúrgico. Interessante aqui. Tem até um desenho do ano litúrgico, uhum. O esquema, né?
Sim.
Colorido e tudo. Aproveitaram aqui as quatro cores e tal. Um ano litúrgico sobre o qual nós também falamos, ao menos em parte, né?
Sim. Também, especificamente sobre a Quaresma e Semana Santa, tem esse livrinho, Quaresma e Páscoa, Como Celebrar. Também
então,
é um bom subsídio.
Sim, eu acho que esse aqui é tão pequenininho, porque eu quis fazer uma coisa bem prática. Ele, aqui tem a coautoria do padre Antônio Lúcio também, né? É um livro, quer ver? 40 páginas, coisinha pequena, né? Mas tem um pouco o resumo desse bate-papo que a gente fez aqui, porque justamente é Quaresma e Páscoa. Então fala também da Semana Santa aqui, mas de uma forma assim bem resumida, mas eu acho que prática, sobretudo para quem organiza as celebrações.
Sim, e tem mais um, Semana Santa, como preparar?
Isso,
preparar
perfeito.
E celebrar.
Tem esse aqui, Semana Santa, preparar e celebrar. Esse aqui tem algumas reflexões, né? Sobre cada dia da Semana Santa. Por exemplo, Domingo de Ramos.
Uhum.
Eu tenho um capítulozinho para o Domingo de Ramos. Quinta-feira Santa. Aqui uma reflexão. E depois, Sexta-feira da Paixão. Também tem sábado. Vigília Pascal e Domingo da Ressurreição. Tudo tem o seu espaço aqui, né? Além disso, tem também uma outra proposta de via sacra. Às vezes as pessoas gostam de fazer via sacra, gostam também de variar, né? De pegar outros textos. Aqui tem um texto, né? A Via Sacra da Luz. Nós temos algumas palavras, uma espécie de vocabulário que eu quis colocar aqui, por exemplo, o que que é redenção?
Uhum.
O que que é crucificação? Porque fala também, tem as palavras e tem alguns, coloquei alguns símbolos também da Páscoa, né? Porque uma professora uma vez falou, coloca os símbolos da Páscoa, porque na escola a gente pede para as crianças desenharem. Então, nós temos aqui o cordeiro, o círio pascal, o fogo, o girassol, que é um dos símbolos da Páscoa, o ovo, né? E por aí vai. A cruz também, né?
Sim.
Então, tem um pouco de... Aí tem uma proposta também de celebração penitencial.
Uhum.
Aqui tem as sete palavras de Cristo. Aqui, sim, estão mais estendidas as palestras,
sim,
que eu faço sobre cada palavra de Cristo na cruz. É um texto um pouquinho mais longo, e tal. Né?
Então tá aí, excelentes conteúdos e dicas e bem acessíveis para quem quiser participar melhor, entender melhor as celebrações nesse tempo da Quaresma e também na Semana Santa. Padre, no Brasil nós temos também a campanha da fraternidade. De que modo que ela nos ajuda também a viver melhor este tempo?
Então, a campanha da fraternidade foi uma criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, em 1964, então já tem alguns anos, né? E é um esforço de colocar, de propor para os fiéis algum gesto concreto para a gente justamente expressar a nossa conversão, expressar esse tempo que nós estamos vivendo, o tempo da Quaresma, né? Então, geralmente toca em alguns temas sociais, alguns problemas, né, que existem aqui no Brasil, né, algumas carências e tal, né? Então, principalmente, o sentido é esse de a gente mostrar concretamente, portanto, com obras, o nosso caminhar, né, para a festa da Páscoa, entendeu? E aí, esse ano, por exemplo, 2021, 2023, a campanha trata sobre a questão da fome. Justamente o título é Fraternidade e Fome, né? E o lema é Dai-lhes vós mesmos de comer. Essa expressão, dai-lhes vós mesmos de comer, vem dos lábios de Jesus, quando os apóstolos veem juntamente com Jesus uma multidão faminta e vão falar: Jesus, esse pessoal está com fome, o que, que a gente faz com eles? Manda para a cidade para eles comprar alimento? Aí Jesus fala: dai-lhes vós mesmos de comer. Já nessa expressão existe uma proposta de empenho, cada um vai fazer alguma coisa para resolver, para sanar a fome do outro. Porque a nossa tendência é jogar para as autoridades, eles é que tem que ver isso. Claro que tem que ver isso aí. Entretanto, o que, que eu também posso fazer para sanar a fome de alguém? Né? Então, a campanha tem esse sentido, né, de nos despertar para algo concreto, e nesse ano, sobretudo, essa questão da fome. Eu queria salientar um aspecto, ele não está muito salientado no texto que eu tive a paciência de folhear completamente isso aqui, li alguns textos e tal. Esse aqui tá, são só, o pessoal não precisa se assustar, 384 páginas, mas existe o texto, porque aqui estão todos os textos. Né? Aliás, sim, um trabalho admirável, admirável. Né? Meus parabéns para essa equipe que organizou esse trabalho aqui, uma coisa riquíssima, sabe? A gente tem que levar a sério isso aí. Né?
Sim.
Olha, tem celebração proposta para crianças, para jovens, para adolescentes, para jovens. Tem proposta de celebração até nas escolas, sabe? Para as famílias, portanto, gente adulta e tudo. Tem tudo aqui, sabe? Né? É uma riqueza muito grande, né? Então, as propostas estão aqui. Só que a gente tem que pegar isso aí e ter a coragem de colocar em prática. Mas eu queria salientar uma coisa. Isso é escolha minha, né? Eu ficaria assim, a questão do desperdício, sabe? Evitar o desperdício. A gente desperdiça comida, energia, água, né? Energia elétrica e dinheiro.
Sim.
Eu acho que desperdício é dinheiro também. Né? Quando você usa mal o dinheiro, usa em qualquer coisa, usa em excessos, né? A pessoa já está bêbada e ainda usa mais ainda, mais uma dose aí, mais duas, mais três. Quer dizer, essa questão do desperdício das coisas, eu acho que é um aspecto que valeria a pena. O Papa Francisco tem insistido também sobre essa questão, né? Esse sentido de liberdade, de desprendimento também diante dos bens materiais. E a valorização de cada coisa, né?
Uhum.
Da água, daquilo que o Papa também chama de casa comum, né? Que é o nosso, sim, universo todo. Então, esse desperdício, esse vício de jogar fora as coisas e jogar em qualquer lugar, né? Agora acho que estão evitando muito, mas uma vez o Rio Tietê, em São Paulo, tinha essa fama de receber sofás, cama velha e tudo.
Sim,
acho que o pessoal,
sim,
já se educou, isso não acontece mais, graças a Deus. Então eu ficaria assim com essa proposta bem, bem prática, né? De, sim, evitar o desperdício.
Sim, e fica também uma reflexão para esse tempo da quaresma, que também se estende ao longo do ano, né? E eu acho que o tema também está muito alinhado para a realidade que a gente vê hoje no Brasil, né? A gente viu a questão dos Yanomamis e outras questões, e também, sobretudo, para a gente refletir a questão da Laudato Si. O Papa Francisco tem insistido muito nisso, sim, né?
É, e o próprio tema, né, que os bispos escolheram para a campanha da fraternidade é muito oportuno, né?
Sim.
Você fala de um Brasil que onde 33 milhões de pessoas sentem fome, passam fome. É um negócio escandaloso. Essa desigualdade social é uma coisa escandalosa, né? Então a igreja chega com um material bom, sabe? Isso aqui é uma coisa, é uma pesquisa aprofundada, sabe? Não é um negócio feito da noite para o dia, não.
Sim.
Você vê que tem equipes sérias trabalhando em cima desses textos aqui, né?
Sim. Muito bem, o senhor queria destacar também um trecho do manual da CF, né?
Eu gostaria,
uhum.
Vou ver se eu localizo aqui, ver se está aqui na minha marquinha, senão a gente dá um jeito, eu lembro o número. Então, eu até poderia meio quase concluindo, se,
sim,
você acha que é o momento, né? É, um trechinho aqui, que corresponde ao número 28 do texto da campanha da Fraternidade 2023, achei legal e quero partilhar com vocês. Nenhum cristão pode lavar as mãos quando se gastam em armas e extravagâncias recursos que deveriam estar a serviço da saúde, da educação, da habitação, da construção de redes de saneamento básico. Nenhum cristão pode dormir tranquilo quando tantos homens e mulheres, depois de uma vida de trabalho, recebem aposentadorias miseráveis que mal dão para pagar os remédios, enquanto se gastam quantias exorbitantes em obras de fachada que só servem para satisfazer o ego dos donos do mundo. Cheiro. Tá bom.
Muito bem.
É um texto sério, um texto oficial da Igreja Católica no Brasil. Está aí o recado.
Sim. Padre Luiz Miguel, quero agradecer muito essa partilha. Acho que foi muito proveitoso também para aqueles que nos ouvem, para aqueles que nos assistem. Muito obrigada.
De nada. Até uma próxima.
Até a próxima. Então, você que nos acompanha, que nos ouve pelas plataformas também, não deixe de seguir o canal da Paulus no YouTube, no Spotify, nas outras plataformas. E também divulgue esse conteúdo. Divulgue lá no grupo da sua paróquia, no grupo de seus ministros, dos leitores. Ajude a divulgar esse conteúdo. Muito obrigada. Até a próxima.